Bem-vindos a esta segunda viagem que o Benfica Independente faz em tempos de quarentena. Viajamos então até a Astana. Foi a 27 de agosto de 2015, um dia de sorteio da Champions. Que Tiago Marques, olá meu amigo, bem-vindo. Está tudo bem?
Olá Sérgio, tudo a andar, tudo bem. E contigo?
Também, cá estamos. O Tiago escreveu, e bem, dia de sorteio da Champions, ansiedade, muita, perspectivas, ainda mais. Destinos desejados, alguns. Astana, um deles. Nem pensar. Acabou por acontecer então na fase de grupos e para nos acompanharmos então nesta viagem recebemos então o Miguel Cigarro. Olá Miguel, bem-vindo.
Olá, bom dia, tudo bem Sérgio?
Está tudo bem meu amigo?
Espetacular, espetacular, e tu?
Também, cá estamos. A reação do Tiago foi, acho que isto é no Cazaquistão, não é? E como é que se vai para lá? Miguel, começando então por ti, como é que se vai para a Astana?
Pá, para esta, na altura, eu estava em Londres ainda, e pronto, era uma viagem que toda a gente falava antes do sorteio, mas depois, pá, a distância é uma enorme, e falei apenas com o Tiago. O Tiago, na altura, estava em Lisboa e propôs logo fazer Lisboa-Frankfurt, Frankfurt-Astana. E eu, mesmo tendo voo direto de Londres para Astana, disse, pá, nós vamos juntos. Eu fiz, acabei por fazer Londres-Frankfurt, Frankfurt-Londres, estava o Tiago sozinho e desamparado no aeroporto, agarrado à Netflix, à espera de um abraço amigo. Estava a ver, se bem me lembro, estava a ver o documentário do Pantani.
Miguel, como é que tu lidas com o sorteio em si, não é? Quando, porque na altura, então, estavas a explicar bem, estavas em Londres, mas também esta, ou seja, as campanhas europeias do Benfica são a oportunidade para ti mais fácil também de acompanhar o clube, não é? Apesar de vires, tu e muitos virem com muita frequência a Portugal ver os jogos, esta sempre é uma forma um bocadinho mais fácil. Sendo que a Astana, pronto, fica lá no fim do mundo, mas como é que tu reages, como é que tu lidas assim com o sorteio? Tens aquela ansiedade, nós temos aquele no nosso imaginário, aquela cena muito inglesa, né, com os gajos a festejarem quando é o sorteio, não sei o quê. Como é que tu lidas com isso?
É mais ou menos isso, porque o dia do sorteio da Champions é um dia de folga do trabalho, ligado ao computador, assim que sai as datas do clube, sai as datas à procura do hotel, do voo mais barato, da ligação, e bem assim, e seremos corretos de dizer que, pá, de Londres é muito mais fácil viajar do que de Portugal, ou pronto, de Portugal. E pá, Astana, acho que é uma viagem que só se faz uma vez na vida. Cazaquistão lembra-se tudo que cá bem é, como Cazaquistão, Afeganistão, Paquistão, pá, o que é que te lembras? É guerras e bombas e pronto, é normal, perfeitamente normal. Mas nós sabíamos que, pá, a Astana, por ter uma equipa de ciclismo, por ter e ser a capital da cultura, perdão, a Expo 2000, em 2019, se não estou em erro.
Era por aí, era.
E, Tiago, lembras-te o piloto que nos levou de Frankfurt era português?
Era.
Pronto. Portanto, não houve aquele receio como, por exemplo, ir à Rússia, ou pronto, a Belgrado, pronto, coisas assim do género. Mas sempre foi, pá, foi com os dias não passam. Tipo, estás preso e a fazer risquinhos na parede. Faltam 4 dias, faltam 3 dias, faltam 2 dias. Mesmo sabendo que ias ter uma viagem com 6 horas só para ver o Benfica. Nem sabes a temperatura que vais encontrar, que língua é que vais falar.
Atenção, deixa-me completar. É que esta incógnita da temperatura vem que 10 dias antes de nós voarmos para a Astana, a temperatura lá era de menos 25 graus. Coisa é pouca. Só para se ter assim um enquadramento do que é que se passava ali, porque basicamente aquilo é uma cidade construída no meio do deserto, que fica abaixo do deserto, que fica a sul da Sibéria, portanto, se o vento ali vem da Sibéria, não dá hipótese.
Nós tirámos fotos no rio sem saber que era rio.
Mas nós quando, eu quando me lembrei de trazer este tipo de episódios também para aqui, também era para, também para partilharmos com que, quem nos possa ouvir, que não é fácil, nem sempre é fácil viajar para acompanhar o Benfica, até porque dentro das nossas limitações, e cada um tem a sua vida, nós vamos por conta própria, com muitas vezes com muitas dificuldades, e o Tiago dizia qualquer coisa do género, que esta era uma viagem à Benfica, portanto, era uma viagem muito dura. Ficam, depois, olhando para trás, ficam com essa ideia, não?
Dura em termos de logística, e acaba por ter algum cansaço. No caso, o Miguel, na altura, depois pôde regressar diretamente a Londres. Exato. Eu tive de fazer o caminho todo ao contrário. Foi voltar para Frankfurt, ainda dormir uma noite em Frankfurt para apanhar um voo noutro aeroporto de Frankfurt para ir para Portugal. E como se sabe, o Frankfurtano até fica bastante longe de Frankfurt. Valeu-me, por acaso, na altura, um dos nossos colegas do Luxemburgo, que foi à Astana também, e como foi no meu voo para Frankfurt, foi, deu-me boleia e eu fiquei a dormir lá num abrigozinho perto do aeroporto frankfurtano que tinha reservado. Mas logisticamente é muito moroso. Para ir para a Astana fomos numa companhia que eu nunca tinha ouvido falar e que, na verdade, fomos muito bem tratados. As hospedeiras são as primeiras a ir-nos chamar para irmos ocupar as filas que estão vazias, porque o voo é longo e podemos nos esticar a ocupar os três lugares, o que é algo que nós não estamos todo habituados, né? No espírito ocidental, não é?
Então, mas explica-me uma coisa, que dia, só para situarmos aqui a malta, isto, o sorteio então foi em agosto de 27 de agosto de 2015, fase de grupos, então, ditou que o Benfica apanhasse o Atlético Madrid, o Galatasaray e então o Astana. Como é que o jogo foi ali? Tu sais de Portugal, é assim?
Eu saio de Alvalade com uma grande cabeça, porque acabámos de perder para a taça com sábado. E no domingo de manhã vou para Frankfurt, onde vou passar uma noite.
Ok.
Para Frankfurtano. Lá apanhei o...
E o Miguel, vai ter contigo no dia a seguir, é?
Ou... Exatamente, na segunda-feira vai ter comigo à porta de embarque, basicamente. Porta de embarque para Frankfurt. Eu já lá estava.
E logo do aeroporto até Frankfurt, foi bem uma horinha de viagem, ao menos, para 50 minutos.
Miguel, portanto, vocês, só para tentarmos complementar aqui a viagem de cada um, tu vais de transportes, né? Sais de casa, vais quê? Foste de metro, não é?
Fiz na altura, fiz autocarro para o metro, metro para o aeroporto, e do aeroporto foi direto, porque apanhei, não foi tão cansativo, porque fui do aeroporto o mais central, o mais pequeno, o London City Airport, que só faz voos tipo com menos de 2 horas e meia máximo, que são os aviões mais pequenos. E pronto, não foi grande, não foi uma solução para Heathrow ou para Gatwick, mas foi de casa até o aeroporto 45 minutos, mais ou menos.
Ok, e depois então vais ter com o Tiago então a Frankfurt.
Exatamente. Estava na sala à espera.
Ok.
Exato.
Tiago, tu fazes Lisboa?
Eu faço. Apanho o voo da Ryanair no domingo, de Lisboa para Frankfurtan. Em Frankfurtan, que fica uma hora e meia de Frankfurt ou mais, já nem me recordo, apanho o autocarro que vai para o centro da cidade, onde fico num hotel baratucho lá, para no dia a seguir arrancar para o aeroporto de Frankfurt. Mas, Sérgio, permite-me aqui
força.
Recuar ainda um bocado mais, porque... Há um acréscimo que é, e o Miguel também esteve envolvido, foi ele que também que me safou neste aspecto, que é, não há serviço consular do Cazaquistão em Portugal.
Exato, já lembrava disso.
Portanto, todos os vistos eram outra história ainda. Portanto, eu não me recordo se tive com o Miguel numa das viagens anteriores, ou se lhe enviei por correio, ou então ele veio a Portugal, foi em Madrid, não foi?
Foi em Madrid, exatamente.
Exato, eu em Madrid deixei o meu passaporte com o Miguel. Preenchi tudo, o Miguel quando tratou do visto dele, tratou do meu, e depois o Miguel mandou o passaporte dele por uma amiga que eu não conhecia de lado nenhum, que fui ter com ela ao aeroporto de Lisboa para ela me dar o meu passaporte. Exato. Isto foi tudo porque, na verdade, do nosso grupo de amigos e da malta que vai à bola connosco, só eu é que ia de Portugal, portanto não havia, não estava nada fácil. E eu sei que houve mais malta que também foi de Portugal e que tinha outro problema, que era eles foram de outra forma, sendo que fizeram escala em Moscovo. Exato. E havia a problemática de, em Moscovo, a embaixada da Rússia dizia-lhes que eles precisavam ter o visto para o Cazaquistão já. O visto, o do Cazaquistão, estava um bocado dependente do trânsito em Moscovo, e essa malta que foi por outro lado também andava assim, ali com o peixinho de rabo na boca, andavam ali às voltas, e também esses, eu cheguei a ver alguns deles em pânico, a acharem que não iam ter visto. Foi uma cena surreal, e sei que o tiveram em cima da hora mesmo.
Ok.
Porque havia o visto, o russo havia o visto que era para entrar no país, e o visto só transitório. E isso também, pronto, os russos são um bocadinho esquisitos. Mas o nosso visto foi tratado, pá, com uma simpatia, uma coisa brutal. Até me perguntaram, mas quantos dias quer? E eu, quantos dias quer? Não sei, em princípio só voltar 3 dias. Foi uma simplicidade, uma coisa brutal. Fui lá deixar os passaportes num dia e 2 dias depois fui lá a buscá-los.
Ok, ok. E digam-me uma coisa, então depois de Frankfurt, vão então para... o voo é direto para...
Astana.
Para Astana?
É para Astana, sim.
Ok.
É Astana Airlines, não, Astana Airlines.
Era Astana, era Astana.
Era Astana. Exatamente.
E quantas horas são de voo?
Epá!
6 horas.
Eu acho que de Frankfurt eram 5 horas e meia, penso eu. 5 horas e meia, 6.
Eu lembro-me de comentar com o Tiago, porque o avião tinha podíamos acompanhar no mapa em frente, e quando passamos a fronteira, quando entramos dentro do Cazaquistão, demora mais a chegar à Astana do que quer Londres ou Frankfurt até à fronteira do Cazaquistão. É 3 quartos da viagem só dentro do Cazaquistão.
Okay.
Aliás, eu penso que eu tenho aqui. Eu depois vou-te enviar umas fotos relativamente a isso. Eu tenho as fotos do mapa. Okay. Da piada aqui.
E diga-me uma coisa, estão chegaram à Astana por volta de que horas? Como é que funciona?
Chegámos tipo 5 da manhã, uma coisa assim do género. 5 da manhã locais, nós apanhámos o voo ao final da tarde, princípio da noite, em Frankfurt, portanto chegámos de madrugada à Astana. Tínhamos lá o nosso transfer à espera, estava tratado, okay, ainda só para o hotel, para nós os dois.
Trataram cá, então é isso.
Foi,
acho que isso ficou tudo tratado cá. Falei com o hotel, salvo erro, tinha falado com o hotel na reserva. Tínhamos visto um hotel assim que parecia engraçado, que tinha sauna ou piscina, pensávamos nós, mas na verdade na altura estava em manutenção quando lá chegámos. Mas posso dizer que, apesar de tudo, tivemos muita sorte, porque primeiro chegámos ao hotel de madrugada, porque nós só tínhamos quarto para a noite, e os senhores disseram: podem ir já para o quarto e descansar umas horas. Aconteceu, sem cobrar nada, portanto deram-nos logo o quarto. Quando aterramos ainda era de noite, queria reforçar isto, estou aqui a ver as imagens, ainda era de noite, com um frio que estalava mesmo. Não só houve isso, como houve outras pessoas a quem correu pior. Nós estávamos a fazer o check-in ou a preparar-nos para sair, não me recordo. Sim. Já depois do descanso, e recebi mensagens de malta que lá estava também, a dizer: epá, reservámos aqui um apartamento ou uns quartos e afinal estão ocupados, não podemos, não temos, há aí vagas. Houve malta que chegou lá e acabou por ter de estar à procura de um hotel, porque o que tinham reservado na Booking estava ocupado, na verdade, portanto.
Ok. Diga-me uma coisa, então, a cidade em si, como é que, o que é que acharam? Já estão habituados a viajar também, o que é que acharam da cidade em si? Das pessoas, além do frio?
Bom... acho que podemos fasear, acho que temos todos muito que falar daquilo. Na verdade, era muito fácil comunicar na cidade, mas era entre mim e o Miguel, porque falar com as pessoas não dava. Porque nós perguntávamos inglês e nada, não existia nada. Nós estávamos num hotel a 6, 7 quilómetros do centro da cidade, para se ter uma noção. Astana é uma cidade construída. Ponto. Aquilo não existia, foi construído, tem um centro extremamente desenvolvido. Se virem imagens, aquilo é tudo tecnológico e coisas a pescar e tudo de última geração, mas depois nos subúrbios, e nós estávamos não nos subúrbios, mas logo fora desse anel, digamos assim, porque uma questão de preços também, e fora ainda a caminhada era longa e não há nada escrito em inglês, nós não percebíamos nada, nós não sabíamos como é que podíamos ir de transporte para a cidade, não sabíamos nada. E portanto, no primeiro dia fizemos, salvo erro, a caminhar pela cidade, a tentar petiscar aqui ou ali onde conseguíssemos entender o que era a comida ou não. Estamos a falar de terça-feira, véspera do jogo ainda. Só que sem saber nada, e portanto andámos 20 e tal quilómetros, quando depois viemos a descobrir que para entrar no autocarro bastava ter umas moedas locais e dá-las ao condutor e seguir. Pronto.
E como é que o dinheiro, como é que é? Funciona normalmente, não é?
Funciona normalmente, só que a moeda deles lá é pá, aquilo é comparado com a nossa. Aquilo davam-te uma nota de 10 mil, qualquer coisa, aquilo valia de pai 50 cêntimos. É uma cena assim surreal.
Miguel, o que é que tu achaste da cidade, Miguel?
É pá, a cidade é claramente como o Tiago dizia, pode ser uma cidade.
Sim, sim.
Com muito dinheiro e foi construída de raiz. Aquilo são claramente os petrodólares ali a funcionar. Tens o Wi-Fi em todo o lado da cidade. As pessoas vinham ter connosco para tirar fotos connosco, porque aquilo já é uma parte muito asiática. Muito asiática, e não estavam habituados, porque o Astana foi a primeira vez que estava na... numa condição europeia, mas nós estamos, não estou em erro, nós estávamos a 2 horas da China. Portanto, o que nós conseguimos comer logo de princípio, de início, foi pizza, uma pizzaria que encontrávamos no centro. Muito ouro à volta, muito ouro à volta, muito... sentimos sempre super seguros, uma coisa de realçar.
E as pessoas eram amáveis, não?
Apesar
da limitação da língua, não é?
Super amáveis, super amáveis.
Todos os que falassem inglês vinham nos abordar. Vinham alguma cena do Benfica, perguntávamos se éramos jogadores. Era tiro e queda. Era futebol player.
Então, mas vocês até têm uma história curiosa, não é? Com os miúdos da equipa B, que falavam, estávamos a falar em off.
Exatamente.
Sim, nós fomos lá ao pé à zona mesmo central, depois andámos por ali, porque eram as únicas coisas que havia recomendadas ou conhecidas, no meio do gelo, porque estava tudo congelado na cidade, e entrámos no centro comercial e estava lá a equipa B. Que loucura! Mas é que rodeados, abordados por todo o lado.
Segurança de companhia.
Tudo. Fotos. Era a loucura mesmo.
Só de pôr aí um pontinho nisso sobre a equipa B, o local onde a equipa B estava. Sérgio, imagina um centro comercial Colombo, posto ali, porque tinha que ser, o dinheiro é tanto, tinha dentro uma praia.
O centro comercial?
Tinha uma praia, no piso de cima tinha uma praia normal, com umas ondas, com normal. E cá fora estava vindo algum tipo. Portanto, o centro comercial normal, imagina o Colombo com o piso de cima ser uma praia. Pronto, é surreal.
Vocês por acaso
nem lembrava dessa.
Apanharam muita malta do Benfica, não? Não tenho ideia da quantidade de malta que terá ido.
Nós na nossa bancada éramos para aí 80 a 100 pessoas.
Okay. Sim, já acho.
Mesmo assim, 80 a 100, puxadinho.
Pois.
Eu recordo que nos mandaram um print screen, eu não o encontro, por acaso. Devem ter posto na minha página na altura, porque aparecemos na transmissão e dá para ter uma ideia, mas eram 80 a 100 pessoas, se tanto, já assim esticadinho.
Ok, ok. E essa malta já a contar com o charter do Benfica ou terá ido?
Não. Sem contar com a malta que foi na Benfica Viagens.
Ah, ok. Então, mesmo
ficaram
assim,
na bancada central, ficaram na outra bancada.
Ok, mas mesmo assim foi muita gente.
Foi surpreendente, mas pronto, acho que são números que acabam por falar por si. Houve muita gente, houve várias pessoas que tinham guias e também acabaram por levar os guias, porque era tão irrisório o preço dos bilhetes que...
Sim, o preço acho que era transferido para a nossa moeda, acho que era para aí 1,20€ ou 1,30€.
Eu vou ver. Eu tenho aqui, era 2 mil qualquer coisa, que é lá o preço deles, e eu vou ver aqui à data de hoje quanto é que isto seria. Não é?
O preço do bilhete do jogo, é isso?
O preço do bilhete, sim.
De jogo.
E falando em jogo, o estádio, como é que era o acesso ao estádio? Onde é que era? Mais ou menos era dentro da cidade? Era assim um bocadinho fora? Como é que era?
Era basicamente no centro. Eles têm uma, tal como os russos, os polacos, os eslovacos, eles jogam muito hóquei no gelo. Tem um pavilhão só para hóquei, e ao lado é que tinha um estádio. Aquilo era, se eu lembro, era uma via rápida muito grande. E é tudo lado a lado, tudo lado a lado. E mesmo quase a chegarmos ao estádio, o pessoal queria vender de bilhete, mas com algum receio de nos aproximar. Ou não estavam habituados, ou pronto. Aquilo, havia mais gente a vender bilhetes quase que dentro do estádio.
Ora bem, recapitulando, o bilhete que custava 2 mil da nota dele, que são ao todo 4,15€ à data de hoje. Junto ao estádio tínhamos um tudo moderníssimo, um complexo muito recente, um velódromo, um pavilhão de basquete e, não tenho a certeza, um complexo de piscinas. Eram quatro coisas assim bastante próximas, uns à frente dos outros, notava-se que era o mesmo complexo, o mesmo tipo de construção, isso tudo, mas moderníssimos.
Como é que vocês foram para o estádio?
A pé.
Nesse dia fomos de autocarro até ao centro, já porque tínhamos descoberto a tal teoria que era só pagar X, que era um valor irrisório em moedas, para teres uma noção.
Okay.
Se 2 mil eram 4,15€ e nós pagávamos em moedas, aquilo era tipo meio cêntimo a viagem de autocarro para o centro. Depois andámos por lá, passeámos por lá, fomos novamente ao shopping, e depois do shopping até ao estádio fomos a pé, e eram 2, 3 quilómetros a pé, mas... Teve piada, porque além de termos caído quase todos, pronto, eu mandei quase um mortal no ar a escorregar no gelo.
Exato. Tiago, mas antes do dia do jogo, na noite, depois quando nós chegámos ao hotel completamente de rastos, estourados.
Sim, quando fomos ao KPFC jantar e demoraram 10 minutos a encontrar uma empregada que soubesse falar inglês.
Exatamente. Mas depois, quando chegámos ao hotel, eu disse ao Tiago, pá, antes de ir para o quarto, queres ir beber um copo ali ao bar? Pá, vamos. Foi-nos dada, pelo menos para mim, a pior cerveja que eu bebi no mundo. Nós queríamos vodka que não havia, queríamos rum não havia, queríamos gin não havia, porque assim, uma coisa é uma realidade, eles têm uma base muito grande de muçulmanos, e pronto, os muçulmanos não bebem álcool, e eu disse, chegámos ao ponto que o que é que tem, pronto, basicamente o que é que tem, e ele... Esta cerveja, cerveja qual? Só esta, pronto, não há segunda opção, é essa. Pá, a cerveja estava morna e era horrível, era a pior cerveja do mundo, e acabámos por nem beber aquilo, mas pronto, foi a pior cerveja do mundo, sem qualquer tipo de dúvidas. Tal como o pequeno almoço, nós tínhamos... uma pessoa a fazer um omelete a cada 10 minutos. Pronto. Aquilo...
Foi épico.
Foi. Aquilo foi giro. Então, que é um omelete que em inglês? Olhavam para nós e eu... Com ham, cheese. Ficavam a olhar para mim. Não. Ovos. Só o pessoal mandava para os ovos. Pode ser.
Olha, e o que é que... E o estádio em si? O que é que acharam?
Epá, é o estádio moderno. O público é... Epá... Estás a ver aqueles papelinhos de bate-palmas.
Sim, sim.
Pronto, levámos com isso o jogo todo, basicamente. Ah, em que a juntar a corrida aos cascóis do jogo foi surreal. Eu não consegui. Eu já só consegui um cascol do Astana. Não consegui comprar um cascol do jogo. Era tudo... pá, para eles era a loucura. É Champions, é o Benfica, que é um nome gigante. É tudo. E a corrida aos cascóis do jogo foi loucura. O ambiente, pá, é muito bate-palmas. E...
se bem que
e depois pronto, não, e pá, e depois pronto, a perder 2-0 ao intervalo, o humor não era o melhor.
Não, mas o estádio em si, o que é um estádio moderno?
É moderno,
é super moderno, coberto, sim. Coberto,
okay. Moderníssimo, aquecido,
exatamente, piso sintético,
exato,
ok,
sintético, e mas foi e assim, estávamos. Nós tínhamos a nossa guarda, a nossa polícia, que nós tínhamos era tudo exército, porque lá não há polícia, é tudo exército. E nem eles estavam habituados, porque, tal como o Tiago referiu bem, o público da casa passou o tempo todo, porque não há grupos organizados lá, obviamente se há, não deu para perceber, mas que para eles falaram aqui o jogo como uma festa. Não estão habituados. Não. E nós sempre a cantar, pronto, houve 3 ou 4 vezes que os seguranças, os militares, disseram para ter calma, que não estão habituados. Nós, da maneira que fechamos os golos, inclusivamente, também com o Domenico para ter o empate. E foi giro. É um gostoso. Altamente recomendada por ele.
Sim. Tiago, e tu?
Epá, foi muito. A cena dos militares é verdade. É a descrição real. Aliás, no fim, salvo erro, o André Almeida que vem dar uma camisola e eles, como há alguma malta que se aproxima, eles ficam logo em pânico. Acho tal que... como. E 15 minutos depois do jogo veio o Renato também dar a camisola e. Atenção, porque eu acho que era a primeira titularidade do Renato no Benfica e nós vimos. Fica escrito isso. Mas um bocado assustados, mas lá está, mais uma vez, todos os que falavam inglês queriam falar connosco. Aliás, no fim do jogo já não havia transportes, portanto tivemos de ir a pé. A opção era ir de táxi ou ir a pé até ao hotel, mas a determinada altura, quando chegámos a um sítio onde percebemos que havia táxi, já estava 2/3 do caminho feito, portanto, e ainda parámos, salvo erro, num Burger King para comer, portanto, até porque não fazia sentido apanharmos o táxi porque queríamos ir comer, portanto, não sabíamos para onde é que podíamos ir.
Exato.
Portanto, era o que encontrávamos, e ainda, mas mais uma vez, encontrámos a malta que falava inglês, havia um rapaz que ia... que foi o tempo todo à conversa com um dos nossos de Londres que lá estava. Uhum. Claro que um dos nossos cometeu o erro de dizer que só conhecia o Cazaquistão por causa do Borat, o que não é algo que eles gostem muito, não é? Mas pronto, explicou-nos que o filme lá é proibido, não se pode ver, etc.
Sim, nos lembramos disso.
Não surpreende. Sim, nós ainda brincámos um bocadinho ao Borat, mas foi só dentro do hotel, não é? Não. Ninguém cometeu a loucura de ir lá para fora armado em nesse grande ícone da televisão mundial.
Vocês quando é que voltaram?
Ora bem, nós portanto, nós aterramos lá na terça de madrugada e o jogo era na quarta e regressámos na quinta-feira, eu para Frankfurt, o Miguel e mais duas pessoas para eu e o San Diego, que estava lá connosco, voltámos para Frankfurt, o Miguel voltava com o Fábio e com o Rui Pedro para Londres. Sendo que fomos para o aeroporto na mesma altura, os voos eram semelhantes. Mais uma vez no hotel pedimos o transfer para o aeroporto, informámos que éramos 5, muito bem, éramos 5, portanto trouxeram um carro de 5 lugares, mais o taxista, mais as malas. Ah, mas ok, é o que temos, pronto, ok, não há problema. Bom. E salvo erro com o para-brisas todo rachado.
Exatamente. regras não há no trânsito.
Sim, sempre a andar. Curiosamente, quando chegámos ao aeroporto, tivemos um dos episódios mais engraçados, que foi encontrarmos lá um escocês louco por futebol. Aliás, na altura nós até ficámos com contacto dele no Twitter, eu tenho de ver se ainda o tenho, que é alguém que vai frequentemente ao Cazaquistão. Ele tinha ido ver o jogo e nesse dia não me recordo se ele ia voltar ao Reino Unido ou se ia para Almaty para ver o jogo do Qaidat Almaty, que estaria na Liga Europa, ou um ou outro, e teve imensa tempo à conversa connosco. E nós que andamos nisto, para nós, quando encontramos alguém, um estrangeiro do outro lado, que gosta de ir ao futebol como nós gostamos tanto, até nesta cena de ir ver os outros, não sempre só os nossos, como tu sabes tão bem como eu, Sérgio, a conversa aí tem pano para mangas e dura e dura e dura. E foi algo que aconteceu nesse dia também lá no aeroporto.
Mas diga-me uma coisa, mas o voo depois foi então para a Alemanha?
O meu foi, o Miguel foi direto para,
okay.
Para Londres. Eu fui para Frankfurt, onde o San Diego foi comigo e que ia para o Luxemburgo de carro. Me deu boleia e me deixou em Frankfurtano, que ficava a caminho, onde eu fiquei a dormir, para no dia a seguir apanhar um voo para voltar a Lisboa. Foi...
Miguel, chegado a Londres, valeu a pena, não?
Valeu a pena, e imagina o que é tu chegares de um sítio, de um local... completamente diferente do que tu estás habituado, porque não havia grande e com aquele desejo de voltar, que queres voltar, porque sabes que quando lá fores, também o centro da cidade tinha um grande centro financeiro também, de ponta, porque aquilo era claramente dividido de parte pobre e parte muito rica, não havia ali o meio termo, e querer voltar sem qualquer tipo de dúvida para ver que a evolução ainda maior, e cada vez mais assim, cada vez mais se fala mais o Astana. Voltava claramente. A língua foi uma barreira enorme. Foi, gostei muito. A língua em russo. Uma das fotos que já viste que fica marcada para mim, que foi totalmente a melhor que fizemos. Foi no dia antes de irmos para o jogo, foi nesse centro comercial onde há a praia. O Tiago. Basicamente, nós apontávamos para tentar perceber o que era, porque não tinha tradução, o preço era a coisa deles, e pela carne que era branca, talvez fosse frango ou peru, porque não podia ser, porque era as cores não comem porco. Pronto, foi uma coisa mesmo, sentimos muito seguros, bem recebidos. Foi um esforço enorme para tentar falar inglês.
E tu, Tiago, chegando cá, vieste para Portugal, não é?
Vim, na altura ainda estava em Portugal.
Ok.
E vim para Portugal, eu gosto, sabes que eu sou um fascinado por viajar e conhecer coisas novas. A viagem foi sobretudo desafiante, porque era totalmente desconhecida. Fomos a um país europeu onde as pessoas têm olhos em bico, para se perceber bem o enquadramento. Fiquei com curiosidade de voltar ao país, não necessariamente à Astana, mas para ir a Almaty, porque é uma cidade mais clássica. E Almaty então fica praticamente na China. Almaty fica quase na China. As dificuldades, acho que tive pena de não ter mais pessoas do meu leque de amigos connosco, entre esses tu sabes que te incluís nele, não é? Acho que não preciso dizer nada, porque acho que são estas viagens, são aquelas que qualquer pessoa que tenha ido lá te vai dizer que nunca mais se vai esquecer, porque quando tu achas que já viste tudo E isto não é necessariamente aspectos negativos. Tens mais uma peripécia derivada do país, porque há muita malta que se calhar ia chegar lá e ia dizer: ah, eles são mal educados, eles não querem falar connosco. Não, mas a dificuldade de comunicação inibe muitas pessoas e elas acabam por parecer que te estão a querer afastar, mas na realidade estão muito acanhadas porque não conseguem falar contigo. E isso é uma das maiores dificuldades que temos quando vamos a um país desses. Mas eu adorei, aliás, é raro o local que tenha tido numa viagem deste género que diga que não gostei. Assim, se pensar de cabeça não me recordo, tenho tido assim. Por acaso recordo-me, mas também, pronto, é uma cidade muito especial que tu já lá tiveste, que foi Nápoles. Foi a única assim que eu se calhar não pretendia repetir muito, mas gostei de ir ao Cazaquistão, percebo a especificidade da cidade. Eu gostaria de lá voltar, porquê? Porque como o Miguel frisou, houve a Expo entretanto, era interessante perceber o avanço, não da construção, que nós percebemos os verdadeiros monstros de construção que estavam lá a preparar-se, mas permite compreender como é que a cidade enfrentou uma exposição à escala mundial, tanto em termos de para a recepção da malta que lá vai, em termos de comunicação, como na zona, na zona periférica, onde se notava uma grande diferença social. Obviamente não chegamos àquele extremo do Brasil, onde tens os arranha-céus colados a bairros de lata, porque o bairro de lata é um conceito que ali não existe, mas notas uma diferença social e económica bastante grande, tendo entre o centro e a, não se pode dizer a periferia, porque é na cidade ainda, mas a zona não central. Acho que é muito interessante.
Yeah. E Tiago, para terminarmos, que dicas é que tu, como é que tu preparas as tuas viagens? Que dicas é que podes deixar?
Epá, como tu sabes, às vezes, pelo menos na altura em que eu cá estava, em dia de sorteio, o meu telefone parece de uma agência de viagens. Eu, na verdade, e tenho de me voltar a dedicar um bocadinho a isso, eu fazia o quê? Eu antes do sorteio, faço sempre, antes ainda, um trabalho de casa dos potenciais adversários, e na minha maluquice, eu cheguei a ter eu tenho um ficheiro de Access em que meto o adversário que calha, e isto está desatualizado porque eu não o atualizo desde 2016, desde dezembro de 2016, quando fui para a França. Mas eu metia um adversário e apareciam-me todas as formas que eu já tivesse visto de ir para essa cidade. Isto é, apareciam-me os voos de Lisboa para lá, os voos de lá para perto e a que distância é que isso ficava, os voos de Porto, de Faro ou de Madrid para lá, tudo isso. Portanto, estava, pronto, no meio de uma forma amadora, estava uma coisa muito séria, digamos assim, o que me permitia muitas vezes ter voos na hora logo para, de uma forma, antes que os preços começassem a subir escandalosamente. Foi assim, por exemplo, que quando nessa mesma época fomos a Munique, assim que foi o sorteio, eu estava a marcar um voo da Transavia do Porto para Munique, porque era uma rota nova, mas eu tinha feito, entre aspas, o trabalho de casa, já sabia que ela existia, e marquei na altura logo para 4 ou 5 pessoas, só para dar um exemplo. Nestes, a pressa não é tão necessária, porque como são destinos mais exóticos, não no calor, mas na diferença deles, o tempo que demoramos a marcar não acarreta um aumento significativo dos custos.
Muito bem. Miguel, alguma sugestão, alguma dica para a malta que pretenda fazer este tipo de viagens fora dos grandes charters clubísticos?
É assim, clubes como este, pronto, que calham-nos muito pouco. É verdade, arranjo muito pouco, e assim, acontece uma vez na vida, tal como uma das músicas que nos acompanha, que diz: até ao fim do mundo eu vou ver-te jogar. Que foi uma realidade, basicamente, foi uma realidade. E claramente é uma viagem para fazer não sozinho, sempre acompanhado. Mas primeiro que tudo, assim, eu estando em Londres é muito mais fácil, porque há 5 aeroportos e pronto, as conexões são muito mais fáceis. Mas claramente o hotel é importante, mas acho que se formos em qualquer grupo que vás com amigos, aqueles amigos do peito, pá, se fazes uma escala, duas escalas ou três escalas, fica uma vez, fica gravado para sempre. Não há aquele bichinho, aquelas borboletas, tu não pensas nos perigos, nada, queres é fazer. Eu acho que não há assim nada de específico que se possa recomendar, que toda a gente já sabe, especialmente quem anda a acompanhar o Benfica.
Muito bem. Meus amigos, para nos despedirmos, alguém quer terminar com alguma coisa?
Epá, eu só quero pedir o 38 este ano, mas pronto. Vamos lá ver esta situação. Pá, e continuar a dar uma força a este projeto teu. Obrigado pelo convite.
Obrigado, meu amigo.
Por relembrar esta magnífica viagem. E força neste projeto.
Muito obrigado, Tiago.
Pá, a minha sugestão a todos é na próxima viagem europeia, não hesitem, reúnam o vosso grupo chegado de amigos, façam um trabalhinho de casa que não vos vai requerer assim tanto tempo, e atirem-se moderadamente de cabeça, porque, e tenham sempre cuidado com os alojamentos, mas acreditem que são histórias que ficam para a vida, e nada melhor do que ter as histórias que ficam para a vida com os nossos melhores amigos. De resto, olha, tenham todos cuidado, precavenham-se todos, e vamos fazer com que possamos ver o nosso Benfica mais depressa. Está na mão de todos.
Muito bem, é isso mesmo. Nós vamos continuar a andar por aqui, a trazer mais histórias, entrevistas, muita coisa que nós estamos a fazer e a programar e a tentar, para que de alguma forma possamos trazer uma luz diferente a estes dias mais tenebrosos. Meus amigos, foi um prazer enorme. Espero obrigado. Em breve estar com os dois fisicamente, quem sabe até num away destes da vida. Um grande abraço a todos e viva o Benfica.
Um abraço e viva o Benfica.
Um abraço e viva o Benfica.